Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Narcélio Lima Verde com Ronaldo César.
Bom dia, você de casa, você que já se encontra no trabalho. Programa Narcélio Lima Verde, que começa agora. Vamos juntos, até nove e pouco, um pouquinho antes da sessão ordinária desta quarta-feira, 17 do mês de abril do ano de 2019. Alô, Narcélio, bom dia.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Olha, eu não me lembro, não recordo se na Fortaleza Antiga contávamos com pessoas de boa vontade, doadoras de sangue para os enfermos. Eu lembro bem quando havia necessidade de algum paciente receber doações, apareciam aquelas pessoas solidárias para o que denominavam de transfusão de sangue. Fica entendido, então, que eu não me recordo se havia uma entidade organizada para receber doadores. Pois bem, essas pessoas solidárias compareciam à própria residência dos enfermos ou então nos hospitais da época, a começar da Santa Casa e na Casa de Saúde César Carles, na Praça da Lagoinha. Era o que chamavam de transfusão de sangue. Depois apareceram a São Pedro, na Praça da Estação, e São Raimundo, na Rua Pereira Figueiras. Não conhecíamos o local para estocar sangue, como acontece hoje com Hemosse, na Avenida José Bastos, e Fujisan, um empreendimento do médico Edmar Fujita, na Avenida Barão de Studart. Eu não sei bem se as moléstias não eram tão graves como hoje em dia, ou então muitos faleciam por falta de um atendimento desse porte. Conheci um amigo bem forte que se gabava de ter sangue universal, ou seja, ele poderia ajudar a todos que necessitassem sem a obrigação de muitos exames. Dessa forma, esse amigo era convocado nos momentos de maior necessidade. Certa manhã, chegou a notícia de um grave desastre com o trem da RVC ali para os lados de Piqué Carneiro. Ele apresentou-se imediatamente na assistência municipal, hoje Instituto Dr. José Frota. Hoje as coisas mudaram. E se mudaram, como dizia aquele samba famoso, foi para melhor. As campanhas são permanentes, comandadas pelo Hemosse, e de vez em quando ouve-se no rádio aquela convocação para que apareçam doadores que vão salvar vidas nos hospitais. Eu lamento, particularmente, não ter mais condições de ajudar os doentes com meu sangue. Sim, porque quando jovem, tinha medo até de uma simples injeção e era daqueles que davam piloura num simples exame de sangue, e hoje em dia passei da idade para exercer tão nobre missão que é doar sangue para salvar vidas. Nesta nossa conversa de hoje, nossa homenagem a todos os que trabalham no Hemosse, no Fujisan, homenagens que se estende a todos os voluntários.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Alfredo da Rocha Viana Filho.
11 anos eu tocava meu cavaquinho, fazia um dom maior, sol maior, ensinado pelo meu irmão. E eu tinha ouvido e acompanhando aquelas músicas. E meu pai tocava um tal de flauta, gostava do choro, ele não era grande flautista. Eu ficava ouvindo o que ele estava fazendo lá, o chorinho. Eu gostava muito.
Pixinguinha, por Vinícius de Moraes.
Pixinguinha é um caso muito, muito particular na minha vida, porque Pixinguinha realmente é um ser humano que eu achei, que eu encontrei em toda a minha existência. Eu acho mais lindo. Nós ficamos amigos desde que eu, em 1951 ou 52, eu estava planejando uma série de reportagens para a Manchete. E fui entrevistá-lo lá em sua casa de Ramos.
Pixinguinha, por Dino Sete Cordas.
Pixinguinha realmente para mim foi um dos grandes fenômenos desse nosso Brasil, porque além de bom músico que foi, se não era o maior, pelo menos um dos maiores compositores desse meu Brasil.
Pixinguinha, por Altamiro Carrilho.
Cada chorinho tem uma história, e o lamento não tem uma história, mas tem uma razão de se chamar lamento. E Pixinguinha era um homem maravilhoso, era um homem humilde por demais, e fez um grande sucesso na França com seu grupo Os Oito Batutas.
Pixinguinha, por Tom Jobim.
Pixinguinha morreu de repente aqui na Nossa Senhora da Paz, né? Ele foi à igreja e morreu na igreja. É um santo mesmo, né? E um cara incrível, né? Aquelas músicas todas, né? Pixinguinha é um sujeito inesquecível, né?
O criador de chorinhos em forma de oração. Pixinguinha por Pixinguinha.
A gente, quando é velho, tem que ter os nossos remedinhos pra tomar, né? Eu guardo onde eu escrevo as minhas músicas, quando estou disposto, e vou vivendo.
Domingo no Brasilidade, 6 da tarde. Vamos ouvir os maiores sucessos de Pixinguinha. Uma homenagem à data de seu nascimento e do Dia Nacional do Choro, 23 de abril. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Adoro escutar rádio, não só pelas músicas, mas principalmente pra saber o que vai rolar de balada no final de semana. Já entro na internet, ligo pra galera pra combinar tudo.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria. Hoje, neste espaço, recebemos e temos o prazer de receber o ouvidor da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará, José Flávio Guedes. Ouvidor José Flávio Guedes, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia. É um prazer estar conversando com essa conceituada emissora.
Muito obrigado por ter aceito o convite da produção do programa Narcélio Lima Verde.
Tá ok.
Ô Zé Flávio, quais têm sido as principais demandas da ouvidoria que você comanda?
Certo. Olha, os projetos da CESTES, né, são nas áreas de educação profissional, educação superior, ciência e tecnologia, né, inovação, e cada área tem sempre demandas, né? Na educação profissional sempre tem sugestão, né, para cursos, né, para a rede CBT, né? E também curso de inclusão digital, né, que é executado um projeto da CESTES, que é a Universidade de Trabalho Digital, que é lá no prédio de São Luís, né, e tem cursos lá, que tem cursos básicos avançados na área de TI, né. Educação superior, sempre é que tem aquela demanda de solicitação de concurso para professor nas universidades, que o governo vai atendendo na medida possível, né. Também os universitários sempre solicitam apoio para participação em eventos, né, de eventos de científico, né. E também tem a questão das bolsas, né, essas bolsas para os universitários para mestrado, doutorado, iniciação científica, que eles também procuram saber como obter essa concessão dessas bolsas, né.
E o retorno é programado
sempre,
rápido.
Sempre a gente está atendendo dentro do prazo estipulado, né, pela lei, né. Na medida do possível, a gente encaminha para as áreas chamadas áreas FIM, são as responsáveis para responder, né, os questionamentos, né, as reclamações, as sugestões, né, e a gente recebe das áreas e encaminha para o cidadão, certo?
Certo. Estou conversando com o ouvidor da Secretaria de Ciência e Tecnologia, CCTES, do Estado do Ceará, José Flávio Guedes. Flávio, você há pouco citou o Cine São Luís, fica lá no quarto...
O prédio, é porque existe lá a Secretaria de Cultura, né?
E também a Universidade Digital.
São os quatro últimos andares, que é um projeto daqui da CCTES, né? Para a área de TI, né? Para os jovens, né? No início era jovens e comerciários, né? Mas depois o projeto foi se estendendo e hoje já é abrangente, né? E são cursos de inclusão digital, né? Cursos básicos.
A iniciação.
Também... Oi?
A iniciação para todos, né?
É, tá certo? E tem aqueles cursos mais avançados, que aqueles que vão fazendo os cursos, eles vão já para outros mais avançados, de repente pode surgir isso, um empreendedor naquela área de TI, né?
Certo. Muito bem, agora vamos aos canais, como certo, as pessoas entram em contato com a ouvidoria.
É, assim, hoje o Ceará está muito bem, né? Que lançou uma plataforma de Ceará Transparente, onde está reunido o sistema de ouvidoria, transparência e acesso à informação, né? E lá o cidadão pode acessar e registrar sua manifestação, elogio, né, reclamação. Existe também uma rede de ouvidoria do Estado, onde cada órgão, né, tem o seu próprio espaço, né? E aqui na CSTS nós temos uma sala toda climatizada, equipada, né, para receber o cidadão, né, presencialmente. Existe também o contato na central telefônica, que é 155, né, e tem através do e-mail também, né, tem um e-mail ouvidoria.geral@cge.ce.gov.br, além das redes sociais, Facebook, Twitter, né, e Instagram. Também hoje o cidadão tem vários canais que ele pode acessar e fazer a sua manifestação, né, de ouvidoria, acesso à informação. Né,
dá sugestão.
Isso. E aqui na CSTS nós temos essa sala que fica aqui no Edis Queiroz, no Palácio Iracema, né, no bairro Edis Queiroz, na Avenida Doutor José Martins Rodrigues, número 150. Estamos à disposição aqui a receber qualquer cidadão que vier fazer sua manifestação presencialmente.
E,
né?
E tem o 155.
É, o telefone é 155, é a central de atendimento que fica localizado lá na cidade de Canindé.
Canindé.
É.
Ô Zé Flávio, obrigado a você mais uma vez, lhe desejar uma ótima Páscoa.
Foi um prazer, viu?
Extensivo a você, a todos da CCTS e aos seus familiares e amigos.
Tá bom, um prazer aí, viu?
Satisfação, conversamos com José Flávio Guedes, ele é ouvidor da CCTS, a CCTS é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Márlio, bom dia.
Bom dia, Ronaldo César. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje do centro da cidade, da Rua Vereador Ademar Arruda, que tem por patrono Antônio Ademar Arruda, nascido no dia 24 de maio de 1920 em Massapê, filho de José Levino de Arruda e Maria da Conceição Arruda. Eleito vereador à Câmara Municipal de Fortaleza no dia 15 de novembro de 1972. Foi presidente da Comissão de Finanças e Administração e membro da Comissão de Saúde e Assistência Social nos anos de 1973 a 1974. É a antiga Rua Araçoiaba. Um bom dia e até segunda-feira, se Deus quiser.
Comissões Técnicas.
Silvio Augusto de volta. Silvio.
Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa iniciou nesta terça-feira uma série de visitas a entidades de acolhimento institucional de crianças e adolescentes em Fortaleza e região metropolitana. O objetivo é conhecer as condições estruturais das unidades e obter informações sobre cada um dos acolhidos. As visitas acontecem sempre às terças-feiras, a partir das 8h30 da manhã, alternando a cada 15 dias. A Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior aprovou em reunião ordinária, nesta terça-feira, no Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Manta, requerimento de autoria dos deputados Salmito, Romeu Aldeguer, Acrísio Senna e Nelinho, que solicitam audiência pública para discutir os benefícios da carnaúba para a saúde e a importância para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. O debate vai ser realizado conjuntamente com as comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido e de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca. Requerimento de autoria do deputado Elmano Freitas, que solicita debater em conjunto com a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público a formação e atuação dos engenheiros agrícolas e ambientais no Ceará. Também foi aprovado pela comissão. A Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano debateu em audiência pública, nesta terça-feira, os aspectos envolvidos na municipalização do trecho da BR-116 para implantação de corredor de ônibus de passageiros, ligando Messejana ao centro. O debate atendeu o requerimento da deputada Fernanda Pessoa, com subscrição do deputado delegado Cavalcante. Durante a reunião, foi sugerida a realização de nova audiência pública em data a ser marcada para a apresentação do projeto BRT pela Prefeitura de Fortaleza e de pontos a serem aprofundados na discussão pela gestão municipal e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, do DENIT. A deputada Fernanda Pessoa ressaltou que a BR-116 é uma via de tráfego rápido e os aspectos do projeto, como instalação de semáforos e possibilidade de adensamento de passageiros, podem provocar transtornos no trânsito. Comissão de Constituição, Justiça e Redação também se reuniu e aprovou em reunião ordinária um projeto de lei do Poder Executivo que ratifica protocolo de intenções celebrado entre o Estado do Ceará, a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Ceará, CODESE, e a Fundação Edson Queiroz. A matéria dispõe sobre a doação de terreno da CODESE à Fundação Edson Queiroz para a construção de um complexo de arte e cultura, composto por museu, teatro e salas multifuncionais. Também foi aprovado o projeto de lei do deputado Antônio Granja, que denomina de Manuel Arão de Andrade a praça localizada na estação Juscelino Kubitschek do metrô de Fortaleza. E o projeto de lei do deputado Leonardo Araújo, que trata da criação do Dia do Gamão no âmbito do Estado do Ceará, a ser comemorado em 17 de julho. As comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público e de Cultura e Esportes aprovaram em reunião conjunta extraordinária o projeto de indicação do deputado Leonardo Pinheiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão da literatura de cordel de modo interdisciplinar na rede estadual de ensino, considerando a literatura de cordel como patrimônio cultural imaterial do Estado do Ceará. Foi aprovado ainda requerimento do deputado Elmano Freitas, que solicita audiência pública em conjunto com a Câmara Municipal de Fortaleza para discutir a garantia de segurança à juventude para organizar e participar de saraus e outras atividades culturais em praças públicas. Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação também se reuniu e aprovou o projeto de indicação de autoria da deputada Fernanda Pessoa, que acrescenta dispositivo à Lei nº 12.670, de 30 de dezembro de 1996, dispondo sobre a redução do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, para as empresas que contratarem jovens aprendizes no Ceará. E o projeto de indicação do deputado Renato Roseno, que dispõe sobre o fornecimento de fraldas descartáveis para portadores de lesão medular. E a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia aprovou em reunião 5 requerimentos, dentre eles o da deputada Augusta Brito, que solicita a realização de visitas técnicas aos equipamentos da rede de enfrentamento à violência doméstica no Ceará. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Muitos cearenses já perceberam o perigo das fake news, as notícias falsas na internet, como a dona Marlene, do bairro de Fátima, em Fortaleza.
Eu acreditava em tudo que via na internet. Até já passei notícia falsa pra frente, mas hoje eu sigo o que meu filho me disse. Mãe, não compartilha nada sem antes checar se é verdade mesmo.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
Vamos à nossa redação, a Tarciana Campos. Tem essa informação pra gente, que a conta de luz fica mais cara no Ceará. É isso, Tarciana? Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. A conta de luz residencial fica 7,39% mais cara a partir desta segunda-feira. Já para os consumidores que se enquadram no perfil de baixa tensão, como lojas, edifícios comerciais e imóveis rurais, terão aumento de 8,35%. Para a indústria e grandes comércios, o acréscimo será de 7,87%. O reajuste médio é de 8,2%. A alta terá impacto no orçamento de mais de 3 milhões de famílias atendidas pela distribuidora Enel Ceará, que abrange todos os municípios cearenses. Os percentuais foram aprovados nesta terça-feira pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A revisão tarifária ocorre a cada 4 anos, conforme estabelece o contrato de concessão. No entanto, há um reajuste anual de taxa. Tarciana Campos, da redação.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Novo aterro da Beira-Mar deve avançar 80 metros dentro do mar, com extensão de mais de 1.000 metros e área total de 96 mil metros quadrados, o que é equivalente a quase 10 quarteirões. Para falar sobre essa mega obra, vamos conversar agora com o coordenador de obras da infraestrutura da CEINF, Guilherme Gouveia. Guilherme Gouveia, bom dia.
Bom dia, Ronaldo César, bom dia aí a todos os ouvintes da rádio.
É um prazer recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia, no programa Narcélio Lima Verde. Ô, Guilherme, quais as principais mudanças na Beira-Mar? Eu chamei de mega obra porque eu vi, inclusive, a maquete, eu vi o vídeo tridimensional. É a verdadeira mega obra.
É verdade. As intervenções que a prefeitura está fazendo na área vai requalificar toda a Avenida Beira-Mar, desde o espigão da Rui Barbosa até o Mercado dos Peixes. Atualmente, a gente já está com a obra da requalificação da via, né, que envolve todo o serviço de drenagem, a parte de requalificação dos passeios, da acessibilidade, com a implantação da pista de curva e da ciclofaixa. E foi dado recentemente, na sexta-feira passada, a ordem de serviço dessa obra que o senhor citou, que seria a segunda etapa com a implantação da engorda entre o trecho do espigão da Barra do Moreira e da Rui Barbosa. Nessa área em questão, vai ser feito um aterro, utilizando uma dragagem, uma areia do fundo do mar, que vai ser depositada naquela região, aumentando assim a faixa de areia em torno de 80 metros, que vai ser possível implantar toda a requalificação prevista para aquela área, dando continuidade ao calçadão. Nós vamos ter ali uma via paisagística, que seria quem vem hoje na própria Beira-Mar, quando chegar ali no entorno do Náutico, ele vai ter a possibilidade de retornar por essa via que vai ser feita, né, em baixa velocidade, apreciando a beleza natural ali da região. E, ao mesmo tempo, dando conforto para todos os usuários da Beira-Mar de todos, né, cada qual assim, utilizando o seu espaço, com os equipamentos que vão ser instalados, com os quiosques para atendimento ao público, de banheiros públicos também, parques infantil. Então, enfim, assim, realmente essa obra da segunda etapa está orçada em 68 milhões de reais, com mais os 40 milhões de reais dessa etapa de requalificação que já está em andamento. É um investimento importante, em torno de 100 milhões de reais, que a prefeitura está colocando ali no nosso cartão postal da cidade.
O rádio, numa entrevista como essa, dá oportunidade para que o ouvinte faça uma viagem mental, principalmente para quem costuma frequentar aquele espaço, aquela área da cidade. a gente tem na mente o que existe hoje ali nesse espaço, que vai receber a engorda, que, enfim, que vai ter toda a requalificação, toda a mudança. O que que não vai ficar ali naquela área, o que tem hoje? Ou permanece tudo ali?
Não, a requalificação em si, ela prevê a substituição da pavimentação asfáltica por a pavimentação intertravado, como já está feito mais na frente, melhorando o escoamento, a permeabilidade, a temperatura, questão da drenagem. A gente vai fazer, hoje nós vamos melhorar, hoje a gente tem uma ciclovia, nós vamos fazer uma ciclovia, na verdade nós temos uma ciclofaixa, nós vamos implantar uma ciclovia. Hoje é compartilhada a ciclovia juntamente com os corredores de Cooper. Nós estamos criando espaço para os cupistas também, que são muito utilizados aí na beira-mar. Aquela área da feirinha é espremida, digamos assim, com essa engorda, vai ser padronizada a feirinha, vai ser ampliada, os espaços vão ser colocados, plantadas árvores, a urbanização, arborização também. Então, assim, tudo que está previsto é para o benefício de todos, não só dos moradores, também a gente pensar das pessoas que utilizam o espaço para lazer, o próprio turismo, né, captando também um retorno para a cidade. O que nós temos lá vai ser ampliado de forma organizada e melhorada e dando condições para todo tipo de usuário que frequenta aquela área. Principalmente com a implantação dessa engorda, que é o trecho mais estreito ali da Rui Barbosa até a de Barra do Moreira.
É quando o serviço público, no caso a Prefeitura de Fortaleza, começa a intervir, começa a melhorar, começa a investir, a desenvolver, a reformular um espaço, o privado também tem que se mexer. Porque aí tem que acompanhar o novo que está surgindo, que está aparecendo. Aí a gente fica pensando que tudo que está sendo feito ali pelo serviço público municipal, lógico que o privado também que está no seu entorno vai também se mexer para poder se beneficiar de tudo que está acontecendo.
Naturalmente, como o senhor bem falou, qualquer investimento público traz melhorias, seja cultural, seja, né, de responsabilidade do cidadão. Assim, qualquer investimento que a prefeitura faça visando o bem-estar coletivo, né? De uma maneira geral, a iniciativa privada também tem que ter essa consciência de fazer investimentos voltado para o seu estabelecimento, mas ao mesmo tempo atendendo a coletividade. Então, a gente acredita que toda essa mega obra, como o senhor falou no início da nossa conversa, venha estabelecer uma nova utilização do espaço, melhorando, incentivando de forma ordenada, e aí a Regional 2, a AGFIS e todos os outros setores da setor público estão lá para organizar e melhorar a utilização dos equipamentos que vão ser colocados na área e as pessoas entender que aquilo é de responsabilidade delas para o bem público.
Nós estamos conversando com o coordenador de obras de infraestrutura da CEINF, Guilherme Gouveia, aqui na Rádio FM Assembleia. Você falou do investimento, agora o tempo de duração da obra.
Então, a gente está com a obra já em andamento, o trecho mais à frente da requalificação, previsão de agosto de 2020, a gente está concluindo. E essa etapa da engorda, até o final do ano, no segundo semestre, a gente deve estar concluindo, que a gente só deve estar iniciando efetivamente essa ampliação da faixa de areia, essa engorda, meados de junho, porque esse tempo daqui para lá é o tempo de mobilização, que vem uma draga, um navio belga que vem lá da Europa, para ele se deslocar até aqui, fazer os encaixes da tubulação para efetivamente fazer a engorda. Então é um período aí mais de 5 meses de obra, vai para o final do ano. E a gente vai estar iniciando a requalificação lá. A previsão de entregar a beira-mar inteira de volta para a cidade de Fortaleza é agosto de 2020, com toda a requalificação, desde o mercado dos peixes até o espigão da Rui Barbosa.
Da Rui Barbosa. Ô, Guilherme Gouveia, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite da produção do programa. Fica aqui o reforço para que em breve você retorne ao programa para a gente ter novas informações e um andamento dessa mega obra que nos orgulha muito. Isso, inclusive, não só para nós de Fortaleza, para o estado do Ceará, para o Brasil. Muito obrigado a você e a todos que fazem a CEINF.
Eu que agradeço e também agradeço ao cidadão de Fortalezense pela compreensão. A gente sabe que não deixa de ser um transtorno, todos, beira mais de todos utilizam aquele espaço, mas o transtorno ele é pontual e depois vai ficar o benefício para o resto da vida aí. Agradeço a todos.
Um abraço, bom dia e uma ótima Semana Santa. De volta ao repórter Silvio Augusto. Silvio.
A Companhia de Teatro Aos Trancos e Barrancos, com direção de Auricélio Mendes, apresenta a peça teatral A Paixão de Cristo em Memória de Mim, daqui a pouco às 9 horas, no Auditório do Deputado Murilo Aguiar. Iniciativa da primeira Secretaria da Mesa Diretora aqui da Assembleia Legislativa, em parceria com a Associação de Servidores da Assembleia Assalce. Para falar sobre a peça, vamos conversar com o ator do grupo Aos Trancos e Barrancos, Rafael Paulo dos Santos. Bom dia, Rafael.
Bom dia a todos da rádio, bom dia a todos os ouvintes. Bom, estamos trazendo aqui uma Paixão de Cristo, né, em memória de mim, no formato audiovisual e da atuação presencial dos atores, né? Então a gente vai trabalhar em dois planos, né? Trabalhar no plano de atuação presencial e mescla com atuações em audiovisual, né? A gente gravou algumas cenas na cidade, relembrando passagens de Cristo, né? Então é uma mesclagem de audiovisual com atuação presencial.
A Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, ela será aberta ao público?
Sim, no auditório Murilo Aguiar.
E quantos atores participam da peça?
Em torno de 20 a 22 pessoas no geral, juntando atores, o diretor e o pessoal da produção.
Essa parte de vídeo também são os mesmos atores que atuam na peça?
Sim, toda a equipe também, foi tudo gravado em Guaiúba, e ressaltando que todos os atores, produção, diretor, todos são de Guaiúba, né? A peça é encenada pela CID Teatro Aos Trancos e Barrancos, na qual faço parte, que tem como diretor Auricélio Mendes, em parceria com a Associação dos Moradores do Baú, AMB, que é uma associação que visa, né, esse vínculo com a sociedade, com a cidade, trazendo a cultura, trazendo geração de emprego para os jovens, que tem à frente Ítalo Rodrigues como presidente e tem um apoio muito forte de Roberto de Castro, seu pai, o vereador Zé Alberto, e o deputado Evandro Leitão aqui da casa, né, que também é um grande apoiador desse projeto.
Rafael, você interpreta que personagem?
Eu faço o pai do menino possuído, né, que tem o seu corpo, o seu espírito possuído por um demônio, e eu suplico, né, piedade a Cristo para que meu filho seja liberto. E também interpreto Pedro, um dos discípulos de Cristo.
Quem interpreta Jesus Cristo?
Luan Tales, que é um dos atores também da companhia, que está fazendo o papel principal, que é o de Cristo. E desde já sinto-se convidados, né, a todos que estão aqui na casa, a se fazerem presente no auditório às 9 horas para acompanhar esse belíssimo espetáculo.
Muito obrigado. Conversamos com Rafael Paulo dos Santos, ator do grupo Aos Trancos e Barrancos, que daqui a pouco, né, vai participar aqui da peça Paixão de Cristo em Memória de Mim, que acontece no auditório do deputado Murilo Aguiar aqui na Assembleia Legislativa. Lembrando que além, né, a peça é aberta além para os servidores da Casa, da Assembleia Legislativa, também aberta ao público, pessoal que mora em torno aqui da Assembleia. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Haroldo conhece todas as ruas da cidade.
Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes vai até Vargem Grande, copiou? E a gente vai pela Barra, pode crer?
E o dinheiro público? Vai pra onde?
Como assim?
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Entrevista marcada, cumprida, porque ele já está aqui conosco, deputado estadual Acrísio Senna. Muito bom dia, deputado.
Opa, bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida FM Assembleia.
Prazer recebê-lo mais uma vez aqui na sua rádio.
Uma honra, sempre a postos, às ordens.
Deputado, quais os principais destaques da reunião lá em Brasília? Como se diz como se diz aqui no cearês mesmo, no cearenseis, sentiu firmeza?
Bom, nós tivemos dois momentos, né? Um momento com o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, e outro momento com o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados. E primeiro destacar essa articulação importantíssima para o pessoal que está nos ouvindo, que surgiu depois dos governadores do Nordeste ter expedido a carta, ter feito toda uma articulação. Nós aqui do Ceará começamos também uma articulação, viu, nosso presidente Sarto, das Assembleias Legislativas, focando na criação do Parlamento Nordestino, né? E tendo como foco a defesa das instituições e participar também desse debate da Previdência, para o pessoal que está nos acompanhando agora poder entender. Então, nós tivemos reunido em Brasília ontem, com 7 representantes das nove assembleias, nós tínhamos 7 representantes, né? E tivemos o primeiro momento com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que nós somos muito bem recebidos. É um nortista, né, lá do Amapá, um senador lá do Amapá, um nortista, que inclusive não só ratificou a nossa estratégia do Parlamento Nordestino, como propôs que nós ampliássemos para ser a frente do Norte e do Nordeste. Para quem está nos acompanhando, Norte e Nordeste, tem quase a metade da população, se não me engano, a metade da população brasileira, para o povo poder entender.
Isso, né? Isso.
O grau da importância que tem essas duas regiões. Além do Banco do Nordeste, que se comprometeu com o Banco do Nordeste, da defesa da Chef, da defesa do Denox, da Sudene, incluiu também a defesa do Basa, da Sudam, né, que são órgãos importantes também para a região norte, como nós temos para a nossa região nordeste. No tocante à reforma da Previdência, disse que está pacificado alguns pontos que são importantíssimos para nós, continuar sendo matéria constitucional, a questão da Previdência, a retirada, não incluir na penalização trabalhadores rurais e o BPC, que é aquele benefício pagamento continuado a idosos, né, situação vulnerável e pessoas com deficiência. Então, reunião de 1 hora e 15 minutos, uma reunião muito boa e produtiva. Já com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a receptividade não foi no mesmo rumo. Tá? O que nós sentimos é que, do ponto de vista da defesa do Banco do Nordeste, a tese dele é de fusão com o BNDES. Para quem está nos ouvindo, seria a incorporação do nosso banco aqui do Nordeste ao BNDES do Rio de Janeiro, né? Não foi foi muito frio, pouca receptividade, assim, não sei se estava com algum problema de natureza pessoal, mas uma cara muito trancada, faltou mais sensibilidade para receber essa bancada do Nordeste. E da presidência, ele foi muito taxativo de transferir para os governadores, principalmente para as assembleias, a responsabilidade também na aprovação dessa reforma da Previdência, que todo mundo sabe que é uma reforma para atender ao setor financeiro, principalmente aos títulos de capitalização. Então, mas a luta, como diz no ditado nosso cearense, a luta continua e nós vamos prosseguir a nossa mobilização. Nós avaliamos que a pauta foi positiva, a defesa do Banco Nordeste, como um agente indutor do nosso desenvolvimento da região.
É, se só foi firme de um lado, não foi firmeza total, não. Agora, quais são as expectativas em relação ao futuro, principalmente do BNB, daqui para frente?
A expectativa é que o Parlamento do Nordeste continue a sua articulação. Nós estaremos reunidos em junho, levando pautas importantes. Em junho vai ser na Bahia, e na Bahia nós vamos levar a discussão da transposição, da transnordestina. Nós vamos ter que pautar o Pacto Federativo, porque os impostos hoje estão concentrados na União, né? Grande, a maioria dos 60% dos impostos concentrados na União, e vamos também debater a pauta da segurança. Então, o Parlamento Nordestino prossegue, o Ceará tem esse papel estratégico importante nessa articulação, via nosso presidente Sarto, e com certeza nós vamos obter bons resultados com essa articulação política, principalmente na defesa do Banco Nordeste e no Denox.
Deputado Atrezio Senna, muito bom dia para o senhor, desejar uma Semana Santa extensiva aos familiares, amigos, a todos que acompanham a sua vida parlamentar e pessoal.
Queria também desejar uma boa Semana Santa para todos que nos acompanham, mas nós vamos ainda ter muito trabalho hoje ainda.
Hoje tem. Está inscrito já?
Matérias daqui a pouco.
Já está inscrito?
Oi?
Está inscrito?
Estou não. Hoje não estou inscrito não, porque eu vou para uma solenidade da assinatura da lei lá do piso dos agentes comunitários de saúde, lá no Palácio da Abolição, mas volto para nós aprovarmos as matérias que estão na ordem do dia hoje.
É, porque hoje é dia de votação, foi antecipado justamente por ponto facultativo.
Porque amanhã é ponto facultativo.
Ponto facultativo. E eu perguntei se estava inscrito, porque o senhor é bem madrugador também.
Tá, ok.
Um abraço.
A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O núcleo de mídias sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O dia todo trabalhando, cara, até às 6 da tarde. Ainda pega um trânsito desse? Ainda bem que eu tenho rádio no carro, né?
O rádio é assim. Faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto.
Estamos aqui no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Cris Pérez Mota, onde daqui a pouco vai ter início a terceira reunião ordinária da Comissão de Defesa Social e é presidida pelo deputado delegado Cavalcante, que está aqui conosco, vai falar sobre a pauta que vai ser discutida hoje aqui na reunião, e também sobre a presença do senhor Cássio Silveira Franco, ele que é superintendente da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, para apresentar à Comissão de Defesa Social a situação laboral dos socioeducadores do Estado do Ceará. Bom dia, deputado.
Bom dia ao ouvinte da FM Assembleia. Hoje é a nossa reunião da Comissão de Defesa Social. Nós temos aqui três projetos, um do deputado Marcos Sobreira, que pede a autorização para instalação de delegacias móveis no estado do Ceará, outro é o deputado Bruno Pedrosa, sobre a patrulha Maria da Penha, outro do deputado soldado Noélio, sobre o Estatuto dos Militares. E também temos aqui a presença do senhor Cássio Silveira Franco, superintendente da SES, superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, onde foi solicitado através dos agentes, né, socioeducativo, algumas reclamações, algumas reivindicações, e nós vamos ter ele vai fazer uma explanação, né, na presença tem muitos agentes aqui presentes, para ver se há um entendimento, né, entre a SES e os agentes de socioeducativo.
Deputado, a presença do senhor Cássio Silveira, ele da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, foi debatida na segunda reunião ordinária, né, onde foi aprovado para que ele viesse aqui. Quais são as reclamações do César?
Rapaz, assédio moral, deu algumas... Foram demitidos, né, sem justa causa, né, e também sobre a própria legislação, né, que ela é muito corporativista com o menor infrator, né, menor infrator. Eu acredito que sobre a legislação nós vamos nós pretendemos fazer uma audiência aqui maior, né, sobre isso, né, sobre a maioridade penal, essa coisa toda. Mas que hoje é muito fragilizado esse sistema. O sistema faz tempo que ele não dá certo, entendeu? E não se faz nada para corrigir. Mas acredito que um novo governo, né, a nível federal, vai tomar algumas atitudes para que isso venha a funcionar contente e não cause esse tipo de problema que cai nas nossas mãos aqui para a gente poder resolver.
Muito obrigado. Conversamos com o deputado delegado Cavalcante, ele presidente da Comissão de Defesa Social aqui da Assembleia Legislativa, falando sobre a pauta que vai ser discutida na terceira reunião ordinária do colegiado, que acontece daqui a pouco, aqui no Complexo de Comissões, deputado Cris Pérez Mota. Rádio FM Assembleia, você no centro das discussões.
O 190 é o telefone de emergência das forças policiais, criado para oferecer socorro urgente, mas cerca de 70% das ligações recebidas são trotes ou chamadas indevidas. Desse jeito, muita gente que realmente precisa da ajuda do 190 acaba tendo que esperar. Isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Seja responsável, respeite a sua segurança e a dos outros. Secretaria da Segurança Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
2 minutos faltam para as 9 horas.
Entrevista.
O nível do Castanhão passa de 5% pela primeira vez neste ano, acumulando o aporte de 127 milhões de metros cúbicos. Mas estamos no final da quadra chuvosa, o atual volume do maior reservatório ainda preocupa. Por isso, nós vamos conversar sobre o assunto com o diretor de operações da COGER, Bruno Rebouças. Doutor Bruno, muito bom dia, um prazer recebê-lo.
Bom dia, ouvintes.
Doutor Bruno, como a COGER avalia o aporte hídrico nos últimos dias de chuvas na região, principalmente do maior reservatório do nosso estado?
Como você chamou a atenção, ele pegou um pouco mais de água nesses últimos dias, né? Mas se a gente considerar que o Castanhão é o nosso maior reservatório, que tem capacidade para acumular 6,7 bilhões de metros cúbicos, ontem ele estava com 341, ou seja, 5,1%, ainda é o volume de alerta, né? Ainda estamos com volume baixo para um açude desse tamanho, que tem um compromisso tão grande que é de abastecer o médio Jaguaribe, o médio Baixo Jaguaribe, ainda contribuir com a região metropolitana. Nós ficamos, obviamente, felizes com esse aporte, mas, como eu falei, ainda estamos em alerta e esperamos que venham mais chuvas e que ele possa subir ainda mais.
Certo. Agora, doutor Bruno, o crescimento de volume, saindo do Castanhão, agora com relação ao Oroz, tem sido significativo?
Eu acho que a gente pode chamar logo a atenção para a questão do aporte no estado como um todo. A gente observa que a gente está tendo a região mais ao norte do estado, próximo ao litoral, toda com uma situação de aporte bem confortável. Você tem a região do Coreal com a bacia com 98%, a bacia do Acaraú com 51%, bacia da Serra da Ibiapaba com mais de 50%, a metropolitana também, litoral. Em contrapartida, toda a porção do centro-sul do estado, né, ali Banabuiú, Sertão de Crateús, Alto Jaguaribe, Médio Jaguaribe, a gente tem uma situação bem delicada, onde a gente tem pouca acumulação. Essas chuvas desse ano, que estão melhorando um pouco esse mês, ainda não foram suficientes para trazer o nível de tranquilidade. O Oroz, como você chamou a atenção, ele está muito parecido com o ano passado, mas ele também é um reservatório grande, é o segundo maior reservatório do estado, e que está com menos de 10%. Né? Esses reservatórios, se a gente puder ter um nível de tranquilidade, a gente precisaria estar pelo menos com 30%. Então, as chuvas trazem alguma esperança, mas nos mantém ainda a diligência de estar observando, de estar economizando água, principalmente nas cidades, que quem recebe água nas torneiras, né, tem o hábito de às vezes esquecer que a água vem muitas vezes do sertão e da dificuldade que é para essa água chegar aqui.
Pois é, quando se fala o açude Castanhão pegou tantos metros cúbicos de água, Aí a gente começa a comemorar, a gente começa a festejar. Eu comungo do mesmo pensamento do senhor, do mesmo pensamento da COGÉ. Nós passamos aí 7 anos, praticamente, tem lugares aqui no estado do Ceará já com 8 anos que não receberam uma gota d'água e preocupa. Então não é motivo para comemorar o que o açude de Castanhão, nosso maior reservatório, vem recebendo. E saiu do chamado volume morto, ótimo, muito bem. Mas o que ele sofreu ao longo dessa estiagem é uma coisa só tendo o porte, o tamanho, a magnitude do Castanhão para sustentar, para aguentar tanta pressão nessa estiagem. Por isso, o apelo que a COGÉ faz, e eu acho que a emissora de rádio, não só a Rádio FM Assembleia, mas é uma obrigação de todos os meios de comunicação, alertar a população, a ficar atento, a redobrar a atenção com os seus familiares. Vamos continuar economizando água, porque não tem água suficiente para todo mundo. Se eu estiver falando errado, o senhor me corrija logo.
Não, está falando perfeitamente bem. Ainda aproveito a sua fala para destacar que a gente está em plena quadra chuvosa. Nós monitoramos 155 reservatórios, são os principais reservatórios do estado, e mesmo assim, com toda essa chuva, nós ainda temos 6 reservatórios completamente secos. Então, essa euforia de alguns meios de comunicação e com relação aos reservatórios estratégicos, a gente até compreende, né, porque realmente todo mundo vendo um pouco de água correndo, fica uma certa euforia, mas está longe da gente estar despreocupado, está muito longe disso.
Doutor, não quero tomar mais o seu tempo, sei que outras entrevistas estão agendadas e o senhor tem muito o que fazer também, e nós aqui pelo outro lado, quero agradecer, lhe desejar extensivo a todos que fazem a COGÉ e também a todos os seus familiares uma ótima Semana Santa.
Para você também e para todos os nossos ouvintes, né, e agradeço a oportunidade de poder prestar esse esclarecimento à sociedade.
Muito obrigado. Conversamos com Bruno Rebouças, ele é diretor de operações da COGÉ.
Os 10 mandamentos para economizar água. Aprenda como evitar o desperdício de água todos os dias e fazer economia. Diminua o tempo do banho. Escove os dentes com a torneira fechada. Não jogue lixo no vaso sanitário. Não deixe uma torneira pingando. Elimine os vazamentos. Na caixa d'água, não a deixe transbordar e mantenha-a tampada. Ao lavar a louça, ensaboe com a torneira fechada e depois enxague tudo de uma vez. Não despeje óleo na pia da sua cozinha. O óleo polui nossos mares e rios. Reutilize a água do enxágue da máquina de lavar roupas para a limpeza. Use uma vassoura e não a mangueira para varrer a calçada. Sustentabilidade. Bom para o seu bolso. Bom para o planeta.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Aos sábados, 7 horas. Um compacto das principais atividades do Legislativo Estadual. Os principais destaques da semana. O Legislativo em dia com você. Sábado, 7 horas. Retrospectiva da semana. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Agora com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Pois não, Ronaldo. Estamos aqui no plenário 13 de maio, onde serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quarta-feira, no plenário 3 de maio, 2 projetos de lei, um de autoria do deputado Romeu de Guerre, que institui no âmbito do Estado do Ceará o dia em homenagem a Pinto Martins, e o outro projeto de lei de autoria do deputado João Jaime. Também serão lidos 2 projetos de indicação. O primeiro é do deputado Soldado Noélio, que concede redução de 50% na jornada diária de trabalho do servidor público civil e militar, que tenha filho ou dependente portador de deficiência, na forma que indica. O segundo é do deputado Jeová Mota, que cria o consórcio dos municípios de Independência, Novo Oriente e Quiterianópolis, do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, o BP Raio, com sede no município de Independência. e estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária de hoje, aqui no plenário 3 de maio, os deputados Doutora Silvana, delegado Cavalcante, Carlos Felipe, Niso Costa, Antônio Granja e Agenor Neto. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Júlio César Filho, Elmano Freitas, Augusta Brito, Manuel Duca e Evandro Leitão. A DFM Assembleia, com você no centro das discussões.
Direitos do Consumidor.
Neste espaço hoje conversamos com o assessor jurídico do DECON, doutor Ismael Braz. Ele vem aqui falar sobre o direito do consumidor ao troco. Já está conosco. Doutor Ismael, bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor Ismael, como é que a legislação garante o meu direito em relação ao troco?
Olha, na verdade, Ronaldo, é bom deixar bem claro que hoje em dia é muito comum alguns fornecedores, alguns comerciantes ofertaram um produto que de R$ 1,99, por exemplo, e nunca concede o troco para o consumidor. Já, a gente sabe que no mercado de consumo, hoje em dia, não existe mais moedas de um centavo. E aí, quando o consumidor, solicita o troco, o supermercado, o comerciante, ele nunca fornece a moeda de um centavo porque não existe no comércio. Ou então, quando realmente o preço do produto ele é quebrado, sempre o consumidor sai perdendo. Ele arredonda a maior, de maneira que o consumidor ele sai perdendo. E é bom lembrar que esses centavos em que o fornecedor ele fica, ele não declara para a Receita Federal. Então, há um duplo ganho aí em cima do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor é o ente mais vulnerável na relação de consumo e ele não pode ser prejudicado em hipótese alguma. Então, a orientação é que os consumidores devem ficar atentos quanto a isso. Hoje em dia nós temos não só o Código de Defesa do Consumidor que resguarda esse direito para toda a população consumidora, mas também nós temos uma lei estadual que estabelece que se realmente o valor for quebrado, o supermercado ou a loja deve sempre arredondar de maneira que o consumidor não saia perdendo. Digamos que o troco do consumidor, ele não tinha o troco de 2 centavos para conceder ao consumidor, ele fornece um troco de 5 centavos.
Eu sempre digo, quando você sai de casa, vai às compras, vai ao mundo da economia, seja sempre um CDC. Esteja sempre com o Código de Defesa de Direito do Consumidor. Porque, como é, em caso de falta de troco, o que o comerciante deve fazer para não desrespeitar o direito do consumidor? É justamente isso que o senhor acabou de falar.
Exatamente.
Se for quebrado, ele tem que arredondar para cima.
Exatamente. Inclusive, existe uma lei federal que todo estabelecimento comercial tem que ter o Código de Defesa do Consumidor. Você citou aí, realmente, quando você sai para o mercado de consumo, você tem que ter o CDC. Mas o consumidor, in loco, pode questionar isso. Inclusive, se o lojista, o supermercado, enfim, as empresas em gerais, não conceder esse direito ao consumidor, existe uma lei estadual que trata do livro de reclamações. Todo estabelecimento que faz atendimento aos consumidores tem que ter esse livro de reclamação. Esse consumidor ele pode registrar no livro de reclamação, a empresa é obrigada a, em 30 dias, a enviar para os órgãos de defesa do consumidor e, assim, os órgãos adotarem as medidas cabíveis ao caso. Mas eu costumo, Ronaldo, sempre dizer que o consumidor é o nosso maior parceiro na hora de uma fiscalização. Ele mesmo pode, a partir do conhecimento, cobrar esse direito. E não havendo esse direito, e não sendo esse direito resgatado, ele comunica aos órgãos de defesa do consumidor.
Pois é, por isso que eu tenho lá, sempre no meu carro eu tenho lá um CDCzinho de bolso. Então eu não discuto com o comerciante, nada. Qualquer coisa eu digo que está aqui, ó. Tá no livro, tá na lei. Doutor Ismael, bom dia, muito obrigado.
Bom dia, Ronaldo, bom dia a todos os ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês.
Satisfação imensa.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC. www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
O programa chega ao seu final e retorna na próxima segunda-feira. Até lá, com certeza, todos nós estaremos bem melhores, né? O próprio Narcélio vai estar 100% no comando do seu programa na próxima segunda-feira. Desejar que todos nós tenhamos uma Semana Santa muito tranquila, que aqueles números que sempre são divulgados pós-Semana Santa, muitas vezes ultrapassando, números negativos, né? São muitas vezes piores do que até em períodos como o Carnaval. Isso, esse ano, eu tenho certeza que serão números diferentes, positivos. Vai ter uma conscientização muito maior por parte das pessoas. A gente vai torcer que dá certo. Programa de hoje nós tivemos, nos quadros fixos, ouvidoria. O ouvidor da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, José Flávio Guedes, esteve conosco. Guilherme Gouveia, coordenador de obras de infraestrutura da CEINF, falando sobre a mega operação que está acontecendo ali na Beira-Mar, o aterro da Avenida Beira-Mar. No quadro Minha Rua Tem História, o pesquisador Márlio Falcão falou sobre a rua Vereador Ademar Arruda, que dá nome, inclusive, ao plenário da Câmara Municipal de Fortaleza. Entrevista com o diretor de operações da COGER, Bruno Rebouças, falou aqui como é que está a situação dos reservatórios cearenses, principalmente do Castanhão. Recebeu água, recebeu mais uma gota por conta do seu tamanho, mais de 7 bilhões de líquidos ali necessários para você realmente fazer uma grande festa. Por isso a COGER pede e a gente reforça para que vamos manter a vigilância e economizar esse líquido tão precioso para que não nos falte. O deputado estadual Acrisio Senna esteve aqui e falou da reunião do Parla Nordeste. O doutor Ismael Braz falou sobre os nossos direitos com relação ao troco. As entrevistas com Silvio Augusto, o Legislativo em Dia com a Simone Silva e a você principalmente. Nosso muito obrigado, nosso carinho. E a programação da Rádio FM Assembleia não teremos o resumo do dia, isso a partir de amanhã, o programa do Narcélio e o Notícias do Ceará. Mas toda a nossa programação conta com informação, utilidade pública, a prestação de serviço, as orientações sobre saúde, cidadania, durante as nossas 24 horas, o nosso musical também, os nossos programas culturais, autores e ideias, os programas Qual é o Tom do Ceará, com a Ian Gomes, o programa hoje à noite com o professor Haroldo Holanda, Sons dos Festivais, a quinta-feira Gonzagando com Gerardo Anésio, nós teremos no sábado o Qual é o Tom do Ceará com a Ian Gomes, Brasilidade destacando para você domingo que vem às 18 horas na narração de Narcélio Lima Verde, a produção da jornalista Fátima Abreu, que é a nossa diretora, uma homenagem à Pixinguinha. Pixinguinha é o pai do Choro, criador do Choro. E Pixinguinha, por conta da data do seu aniversário, dia 23, é comemorado também o Dia do Choro. Então, os chorões, domingo no Brasilidade tem choro para nós. Um abraço, felicidade a todos e até segunda-feira, depois do programa Notícias do Noticiário. Comigo e Simone Silva, 7:30 tem Narcélio Lima Verde de volta. Até lá!